você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso programa, a professora Andréa Caldas, professora de Educação na linha de Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná, e que está hoje conversando conosco sobre a necessidade, a urgência de colocarmos e lutarmos pela revogação da reforma do ensino médio. Então, no bloco anterior, nós falamos sobre esse GT que o MEC se propôs a criar, mas há esse descarte já da revogação, né? Então, eu perguntava se não tenho a certeza disso, mas setores como a CNTE, né, compondo esse GT, a postura tem que ser justamente pela revogação. Certo, professora?
Exatamente. E a outra coisa que eu também queria dizer, assim, é complicado essa coisa, né? Dizem que quando a gente não quer resolver um problema, a gente cria uma comissão, né? E veja, isso não quer dizer que a gente é contra os debates de forma coletiva. Só que, de novo, né, falando para todos e também para o ministro, já existem essas instâncias criadas, não precisa criar outras. Nós temos um Fórum Nacional de Educação, que foi criado inclusive no governo petista, que foi objeto de intervenção pelo governo Temer, que eu saiba até hoje isso não foi revertido. Nós temos a Conferência Nacional de Educação, que também foi instaurada como reivindicação de toda a comunidade educacional no governo Lula, e que é um espaço já organizado com representação, inclusive dos empresários, tem representação tanto no fórum quanto na conferência, que pode ser usada para esse debate. Se o ministro, e a gente defende isso, vamos chamar uma conferência extraordinária para discutir a proposta para o ensino médio. E aí com todas as representações. Então não precisa criar novas instâncias, até porque a pergunta é, nesse GT, qual vai ser, eu imagino que a CNTE vai estar, né, a confederação que representa os trabalhadores da educação, professores e funcionários das escolas, que os estudantes vão estar. Mas a questão é, qual vai ser a proporcionalidade? Vai ser quantos empresários, porque se foi, como a gente viu no GT de transição, que tinha 90% de fundações empresariais e algumas pessoas representando a sociedade civil, isso já é um jogo de cartas marcadas, né? Então, assim, eu entendo que é importante a gente reivindicar que as instâncias de Estado que já existem, Fórum Nacional de Educação, Conferência Nacional de Educação, sejam chamadas dentro da sua ampla representatividade, que inclui setor público, setor privado, governo e sociedade civil, para fazer esse debate, né? Mas, enquanto esse debate transcorre, um debate democrático ele precisa de tempo para acontecer, tem que se revogar, tem que se sustar os efeitos dessa medida que é danosa. Tem que se interromper isso enquanto, né, para que ela não gere mais consequências desastrosas e negativas. E não há nenhum problema, nenhuma novidade de fazer. Toda vez que o governo, né, se dá conta, a gente não está defendendo agora se suspenda, por exemplo, as privatizações, se reverta as privatizações, né, que se suspenda o pedágio, né? Então, por que não? Qual é o problema da gente sustar essas medidas e aí sim fazer um debate com tempo, né, que claro que tem que ter uma data limite, mas sem que isso ocorra na contramão do prejuízo aos estudantes.
E outro ponto importante também que nós precisamos questionar é a questão da base nacional comum curricular, que é, né, um ponto torna, né, todo o ensino com base em competências e habilidades, e isso faz com que realmente engesse-se o ensino. Eu acho que é um dos pontos que é preciso ser a revisão, estou aqui falando, estou, né, usando a palavra do ministro e do MEC, né? Mas a BNCC também é um problema sério para a educação no Brasil, né?
A reforma do ensino médio e a BNCC nasceram casadas, né? E também com o mesmo apadrinhamento, né, das fundações empresariais, né? Então as coisas estão relacionadas. Mas assim, uma coisa que eu até queria chamar a atenção de novo, né, para a gente falar para os pais, estudantes, comunidade em geral, é que essa reforma, né, além do que a gente está insistindo muito, que os estudantes estão perdendo conteúdo, seus filhos e filhas estão recebendo menos conteúdo, né, com essa reforma, tem ainda uma outra coisa que é muito grave, que é o aprofundamento da desigualdade entre escolas maiores e menores, entre cidades maiores e menores, e entre escolas públicas e privadas. Então, nesse rol das eletivas, né, que são as disciplinas que podem ser criadas, enquanto nós temos aí, e elas vão ser criadas a partir das condições que a escola tenha de ofertar, dos equipamentos, do professor formado, né, então está sendo criado aí desde a Brigadeiro. É verdade, parece que é piada, não, mas tem uma disciplina chamada Brigadeiro, Mundo Pet, tal do projeto de vida, que ninguém sabe o que, que é, né? E aí aqui o governo Ratinho comprou o livro para subsidiar livro de autoajuda, né? Enfim, essas aberrações. Do outro lado, se vocês forem olhar as escolas particulares, eu fui fazer essa pesquisa, fui pesquisar ali na lista da Forbes as escolas que cobram as mensalidades mais caras do país. E aí eu falei, vamos ver como é que elas estão encarando essa reforma do ensino médio. Bom, era meio óbvio, elas estão ofertando uma combinação dos itinerários formativos, portanto elas estão ofertando quase que a integralização do currículo, como era anteriormente, e nesse espaço das disciplinas eletivas, elas estão ofertando não as disciplinas com nome diferentão, elas estão ofertando física quântica, robótica, né, cinema, teatro, né? Então, assim, aumenta a desigualdade a partir das condições, porque a partir do momento que o Estado não se compromete a ofertar, né, aquela carga comum com equipamentos, com formação, vai ser, se a escola der conta de fazer, ela vai ofertar uma disciplina com mais conteúdo. Se não der, é uma improvisação, né? Então, por isso é muito grave mesmo o que está acontecendo.
E é um tema que você tem usado muito, que é o apartheid educacional, né? Que você cria, né? Justamente já se coloca de antemão quem terá as condições para conseguir justamente disputar essas vagas, né, na universidade, e quem vai ficar de fora. E, né, considerando que nós temos, eu acho que os dados são esses, mais ou menos 83% dos estudantes no ensino, né, das matrículas no ensino médio, já se cria, né? Então, assim, é a reforma da desigualdade, né? Talvez a reforma para se implementar, né, uma desigualdade institucional, me parece, né? Então, assim, cria-se isso para que se desvia, né? Então, ao invés de ficar incentivando o meu estudante a buscar o conhecimento científico, aí estimulo para que ele busque esses outros tipos de conhecimento que, e usando um termo que hoje é secretária de educação, mas que na época ele era diretor de ensino, ele diz que os jovens são imediatistas, então eles querem algo, né, para agora. E isso é um desrespeito completo à própria formação desses jovens, né, que estão, né, nesse processo. Eu vou ler aqui algumas participações, né, comentários no Facebook. A gente estava com um probleminha no som no início do programa, estava dando eco, mas agora está. Tá normal, né? O Jonas, que estava na mesa de som, já corrigiu. A Verônica, que é uma, né, grande companheira nossa de Maringá, ela está colocando, né, novo ensino médio só com muito respeito ao princípio da gestão democrática. E, né, ela cita a questão da BNCC, né, que é um resultado que ignorou completamente as discussões que estão sendo realizadas. O Nejansen, que é também um grande companheiro nosso, que está, né, nessa luta pela revogação, ele chama atenção aqui para nós divulgarmos, né, o abaixo-assinado que foi elaborado, né, pelo mandato do deputado federal Glauber Braga, né, do PSOL do Rio de Janeiro, e massificar, né, as coletas de assinaturas. Eu acho que a gente pode começar falando do comitê por aí, né, assim, talvez já, né, explicar o que é esse abaixo-assinado, a intenção e, né, como que começou essa, né, proposta do Comitê Paraná pela revogação do novo ensino médio.
Então, o deputado Glauber Braga tomou a iniciativa de lançar esse abaixo-assinado como uma iniciativa do mandato dele, né? E ele mesmo se surpreendeu com a adesão, assim, né? Em menos de dois dias, em menos de uma semana, já tinha mais de 100 mil assinaturas, né? Por quê? Porque isso está pegando muito fortemente para os professores, né, que tiveram redução da sua carga didática, então estão tendo que pegar aulas em várias escolas, que não tiveram, né, estão sendo subtraídos do seu objeto de trabalho, do seu objeto de estudo, porque tem que assumir disciplinas que não tem formação ou que, né, não tem sequer estatuto teórico para as disciplinas, né? E os estudantes também começam a perceber que eles não vão ter todo o conteúdo, que essas disciplinas não têm conteúdo definido, né? Então, essa ideia também de dizer que o jovem é imediatista, falar pelo jovem, né, é complicado isso, né? Porque vamos então, vamos ouvir os jovens, então. Vamos ouvir se eles estão satisfeitos com essa. Nós já temos, né, dentro do nosso comitê, participação dos estudantes, temos conversado com os estudantes, eu fui inclusive no colégio estadual, e eu não tenho ouvido isso, eu tenho ouvido exatamente o oposto, eles estão muito preocupados porque eles vão ficar sem formação, porque isso vai comprometer a entrada no vestibular e até no mercado de trabalho, né? É, a gente costuma dizer aí que eu ensino, né, o NESDEF, todos nós, eu ensino nem para o mercado de trabalho, nem para a universidade, nem para uma formação humana mais ampla, né? Então, em função disso, desse movimento que começou a explodir, nós, alguns, né, juntamos ali algumas pessoas, professores da educação básica, da educação superior, estudantes, e criamos aí uma intenção, né, de criar esse comitê paranaense em defesa da revogação da reforma do ensino médio, né? A gente teve uma primeira reunião preparatória e vamos ter, e acho que a gente convida a todos, porque é uma reunião aberta, uma segunda reunião agora, no dia 9 de março, no auditório 232 do setor de educação, aqui no prédio do Campus Rebouças, que é aquele prédio que fica ali do lado do Estação. Mas para maiores informações, vocês podem depois seguir a nossa página que está no Facebook, que é o Comitê Paraná pela Revogação, em defesa da revogação da reforma do ensino médio. E nós já começamos a ter várias adesões de parlamentares, que vão estar, inclusive, nesse dia na reunião, de professores, de estudantes, né, de artistas. O comitê é aberto a todo mundo que está preocupado com esse apartheid educacional, com esse assassinato da formação da nossa juventude. Então, são todos muito bem-vindos, a gente quer lotar mesmo o auditório, a gente está planejando, inclusive, mais à frente, fazer um ato mais público ainda, tentando trazer o deputado Glauber Braga também, né, e outras personalidades, mas o mais importante para nós é que as pessoas estejam lá e que nos ajudem, como o Ney colocou aqui, a massificar esse abaixo-assinado, né? Então nós nos unificamos em torno do abaixo-assinado, que foi iniciativa do mandato do Glauber Braga, porque achamos que não faz sentido a gente fazer abaixo-assinados diferentes, já que é o mesmo propósito, e estamos querendo dar corpo. Esse abaixo-assinado, ele está no site do, né, chama Nossa Luta, que também está, pode ser acessado tanto pela nossa página do comitê quanto pelas páginas do Glauber Braga, mas nós também estamos fazendo a impressão, né, de marca, faz parte do comitê, o Ney que está aqui, a professora Mônica Ribeiro, que também está aqui participando, também faz parte do comitê, nós também estamos fazendo a impressão e fazendo a coleta nas escolas, nos bairros, nas associações de moradores. Então a gente chama todo mundo a se unir com a gente nessa, e até para sensibilizar o governo de que a situação é muito grave, que precisa ter, se tomar uma medida enérgica, né?
E assim, eu essa semana tive, né, conversa com algumas pessoas ligadas a partidos políticos, né, principalmente do PT e assessores, e lá pelas tantas eu falei, olha, se a gente não conseguir colocar, né, a discussão de se pensar, né, o que está acontecendo no ensino médio no Brasil todo, nessa conjuntura política que nós temos agora, né, em que se comparada com o governo anterior, né, que era, não se tinha diálogo, né, e era um conjunto de medidas muito estranhas, né, que se tomava, e, né, o ministro e o ex-presidente tinham certeza, né, de que estavam certos no que estavam fazendo. Então hoje nós temos um outro contexto em que é possível ter essa aproximação. E eu dizer assim, se nós não fizermos isto, desses primeiros, pelo menos nesses primeiros 2 anos de governo deste governo, né, que é um governo progressista, mais aberto, nós não conseguiríamos colocar isso adiante, a gente não consegue levar essa discussão, e aí sim talvez a reforma irá se consolidar e se consolidaria toda, né, todos esses prejuízos, né, que já estamos vendo em 1 ano de funcionamento do novo ensino médio, né. Eu não sei se você, o quanto que você concorda com esse meu pensamento, assim, né? Se nós não pressionarmos agora, nesse primeiro, né, e talvez segundo ano, talvez a gente não consiga reverter, né? Porque os danos de quem já está, quem vai terminar o ensino médio, isso é irreversível, mas para o que virá, né, pela frente, considerando também, né, um outro dado que até mesmo a nossa pirâmide etária, né, está diminuindo, nós teremos esses jovens entrarão na fase adulta, teremos menos jovens vindo para, né, o ensino médio, e nós teremos, sim, né, uma redução de, né, de, enfim, mas essa é uma discussão que não é necessariamente o que nós faremos agora, mas a gente pensando que esse momento histórico é que nós temos essa, né, uma quantidade maior de jovens, de adolescentes no ensino médio, e que esses, né, estarão posteriormente no mercado de trabalho, enfim, de uma maneira seja informal ou seja formal, e o perigo que é nós temos esse discurso que está no ensino médio, que é o discurso do empreendedorismo. Então, nós estamos disseminando, e é muito complicado, professor, porque nós temos, se a gente não tem formação para dar algumas matérias, a gente também, mas muitos professores, vencidos talvez pelo cansaço, está entrando nessa onda, né, de disseminar essa ideia do empreendedor de si, né, convencendo esses jovens de que realmente, né, eles têm que empreender, seja lá como for, né, e abandonar a sua, né, a sua luta, né, por direitos, por salário digno, por, né, por uma ocupação estável, né, no mercado de trabalho. Então, eu não sei o quanto que você concorda com isso, né, de que é o momento de nós fazermos essa luta, se não for agora, e talvez por isso que exige de nós, né, uma pressão muito grande, né, o máximo que a gente conseguir para, né, que realmente isso seja colocado, né, em jogo, e de uma forma aberta e democrática, né, com a sociedade.
Sim, não, concordo inteiramente. Acho que é bem importante, né, isso que você lembra. Nós estamos no que a gente chama de bônus demográfico, né? É o auge, né? Onde a maior parte da população economicamente ativa é a população mais jovem, né? E nós vamos entrar numa curva de envelhecimento a partir dos próximos anos, e, portanto, o investimento na educação tem que acontecer agora. Nessa ideia, o jovem é futuro, não, o jovem é presente. A gente tem que cuidar do jovem agora, não é amanhã nem depois, né? Isso não espera, a educação não espera, não tem como esperar, né? E isso associado a uma outra medida que também precisa ser revertida, né? A medida do golpe, que foi a emenda constitucional do teto dos gastos, que diminuiu, congelou por 20 anos, né, a partir de 2016, os investimentos sociais, em educação, saúde, assistência, que é um absurdo, que também precisa ser revertido. Senão não adianta, né, e veja como isso é perverso. Você faz uma reforma do ensino médio, supostamente para aumentar a carga didática e para oferecer alternativas para o jovem, que a gente já viu que não é verdade, e corta recurso, né? Corta recurso para essa expansão do ensino médio, né? Congela recurso. Então, nós temos que combinar as várias lutas. Tem que ter a revogação do teto dos gastos sociais e tem que fazer uma discussão, né, retomar aquela discussão do ensino médio integrado, ensino médio inovador. E aí eu concordo com você, é nesse governo. Inclusive, eu comecei dizendo isso, esses instrumentos foram gestados pelo governo petista, pelo governo do Lula, pelo governo da Dilma. Já temos instrumentos, retomar essas iniciativas, né, do conferência, fórum, dos debates que foram feitos, né, não precisa inventar uma receita nova para isso. Quando, lembrando agora que naquele programa que a gente veio falar aqui, né, que era sobre os pastores, eu lembro que eu comentei, olha, complicado ter essas verbas indo para as igrejas ou os pastores, assim como é complicado ir para as fundações empresariais. E eu lembro que naquela época, né, a gente alertava, nós estávamos críticos a esse desvio de verbas, mas havia, por parte das fundações empresariais, o que elas criticavam é que estavam indo para os pastores, não que o problema fosse que havia, né, uma arbitrariedade na destinação dos recursos, né? Então, a gente já sabia que tinha uma disputa aí, que é o que está colocado agora nesse governo de frente ampla. As fundações empresariais estão disputando os recursos públicos para a educação. Não tira do pastor, mas aí vai para o empresário? Não, tira, né, quem, o recurso público da educação tem que ir para a escola e para a universidade pública, né? E as fundações empresariais, volto a dizer, elas têm defendido essa reforma porque, primeiro, para a escola dos seus filhos, elas não estão fazendo o que está sendo feito na escola pública. Lá tem, né, se na disciplina do empreendedorismo para a escola do pobre é ensinar a fazer bolo de pote, é dar livro de autoajuda, é ensinar a fazer brigadeiro, na disciplina de empreendedorismo da escola do rico tem robótica, tem física quântica, tem várias línguas, tem conhecimento de relações internacionais, né? Então, de fato, é desigual e é hipócrita o discurso dessas fundações empresariais, porque elas não oferecem esse mesmo tipo de ensino para os seus filhos ou para os filhos da elite, né? O que a gente defende é, portanto, uma escola comum, democrática a todos, para que esses jovens não sejam alijados desse conhecimento.
Exato. Professora, a gente vai se formar um intervalo agora e aí depois nós voltamos, né, já para o nosso último bloco, porque sempre passa muito rápido e nós teremos muito mais coisas para falar, então vamos tentar, né, já encaminhar para o final. Então, daqui a pouquinho nós voltamos conversando, né, com a professora Andréa Caldas aqui sobre a necessidade e a urgência da revogação do novo ensino médio.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.